Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 6. Cristo é a perfeita expressão do poder de Deus. Nos diversos estudos da série O Evangelho, as boas novas da parte de Deus, tem sido reiterado que o Evangelho é a expressão de ofertas de dádivas de salvação e novidade de vida vindas do Senhor e o do seu reino para todos os seres humanos e que podem ser recebidas por eles pela graça e mediante a fé no Senhor. Entretanto, além das dádivas do Evangelho serem oferecidas gratuitamente para serem recebidas mediante a fé em Deus e em sua graça, elas ainda apresentam outra característica singular que também tem sido repetida em cada um dos materiais sobre o Evangelho do Senhor nos estudos do ensino sistêmico sobre a vida cristã. Uma das principais características que distinguem as dádivas do Evangelho de tantas outras dádivas que uma pessoa pode receber na vida é que elas também estão associadas à reconciliação e comunhão da pessoa que as recebe com o doador das dádivas. Enquanto muitas pessoas, durante o tempo das suas vidas, recebem uma série de dádivas que elas podem desfrutar sem que estejam em comunhão com os doadores das dádivas, e enquanto muitas pessoas dão presentes a outras pessoas sem necessariamente se manterem próximas umas das outras, entendemos ser importante destacar repetidas vezes que as dádivas do Evangelho são dádivas que essencialmente estão associadas ao próprio doador das dádivas. A mentalidade de posse das dádivas oferecidas de forma independente da reconciliação e da comunhão com o doador das dádivas não se aplica às dádivas oferecidas através do Evangelho do Senhor, pois conforme já vimos nos estudos acima mencionados, o Evangelho de Deus é, acima de tudo, o oferecimento que o próprio Deus faz de si mesmo a cada ser humano. Portanto, aplicando o princípio do parágrafo anterior ao aspecto do poder de Deus, podemos compreender que a oferta do poder que está associada ao Evangelho também representa Deus oferecendo a si próprio para ser o poder para a salvação e novidade de vida que é oferecida a cada indivíduo que recebe o seu Evangelho. O poder de Deus para a salvação e para uma nova condição de vida como uma pessoa salva somente é possível de ser recebido se uma pessoa também estiver disposta a receber o Senhor Todo-Poderoso em seu coração. O poder para a salvação e para a vida segundo a fé, onde o justo viverá pela fé, não é uma dádiva que possa ser dissociada do próprio Senhor. Antes de tudo, e como também são as demais dádivas do Evangelho, o poder de Deus é o próprio Senhor eterno se doando e atuando em favor daqueles que creem em seu Evangelho. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salmos 57, 1-2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refúgia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O divino poder que nos concede tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade segundo a vontade de Deus nos é oferecido, essencialmente, através do relacionamento com aquele que é o próprio divino poder. 2 Pedro 1, 1-4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pelo conhecer pessoalmente a Deus, pela comunhão com o Senhor Todo-Poderoso e através do relacionamento com a glória e virtude do próprio Deus é que o Senhor nos concede as demais dádivas segundo as promessas do seu Evangelho, mas também estas nos são concedidas para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, ou seja, para que estejamos nele e para que tenhamos em nós cada vez mais as virtudes do Senhor. Devido a tudo o que o Senhor já realizou por nós e diante de todas as instruções que o Senhor já nos concedeu através das suas preciosas escrituras, não há propósito algum em um cristão continuar a insistir nas suas tentativas de viver uma vida cristã dissociada do autor e consumador da vida cristã. A vida cristã ausente ou dissociada da comunhão com Cristo não é vida cristã de fato. A proposição de vida cristã dissociada da comunhão com o Senhor é uma tentativa de introduzir uma imitação ou uma forma aparente da verdadeira vida cristã. É uma tentativa desprovida do verdadeiro poder de Deus. Ela expressa uma proposta ou cópia desvirtuada e improdutiva do que a verdadeira vida de um cristão deveria ser, pois a vida cristã somente é produtiva quando associada à permanência de uma pessoa no Senhor, conforme expresso pelo texto a seguir que diversas vezes já foi exposto nos estudos precedentes a este material. João 15, 4 até 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não são os cultos, as missas ou as reuniões que as religiões alegam que as pessoas devem frequentar ou as ofertas e os sacrifícios que alegam que as pessoas devem fazer a Deus que as aperfeiçoam para viverem a vida cristã. Acima de tudo, é a presença e a atuação do Senhor no coração delas que as aperfeiçoa. Somente o Senhor é poderoso para mudar as mais profundas convicções distorcidas que uma pessoa carrega no seu coração. Somente o Senhor é poderoso para ser o firme fundamento para o presente e para o futuro eterno de cada um dos seres humanos. O poder de Deus, expresso pela presença de Cristo em um coração que o recebe, é o que salva e edifica uma vida em consonância com a vontade do Senhor. E este poder não pode ser substituído por rituais, cerimônias, sacrifícios religiosos, dízimos, obras humanas ou realizações das pessoas. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Somente Cristo tem uma posição que pode salvar plenamente e sustentar esta salvação eternamente, conforme pode ser observado nos diversos textos a seguir. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Hebreus 7, 15 até 16. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 7, 22 até 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles, indivíduos sujeitos à lei de mandamentos carnais, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus Cristo foi a expressão do poder de Deus para que toda a provisão de redenção dos pecadores fosse realizada no mundo. Entretanto, Cristo continua sendo a expressão do poder de Deus para eternamente salvar e fundamentar a vida daqueles que encontram a salvação no Senhor. Cristo é a expressão do poder da vida indissolúvel, o novo e vivo caminho para o reino celestial, o sumo sacerdote eterno que nos assiste e sustenta na comunhão com Deus, e o Rei eterno que é poderoso para nos proteger para sempre por estar assentado à direita do Pai celestial acima de todo o poder e domínio que há no mundo. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Efésios 1, 15 até 23. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a novidade de vida oferecida através do Evangelho é a revelação de um mistério que havia sido anteriormente guardado por séculos e que se aplica também quanto à característica de receber o poder de Deus para a vida segundo a sua vontade. O poder para viver e andar na novidade gloriosa oferecida por Deus é, antes de tudo, a presença do Senhor Jesus Cristo no coração daquele que anela por esta vida e que também permanece no Senhor para sempre ser fortalecido por ele. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sofonias 3, 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Assim como Cristo é a essência do Evangelho do Pai Celestial, do seu próprio Evangelho, do Evangelho do Reino, da justiça de Deus, da paz celestial e da salvação eterna, assim também Cristo é a essência do Evangelho do poder de Deus, pois ele próprio é o poder de Deus oferecido a todas as pessoas através do Evangelho eterno do Pai Celestial. 1 Coríntios 1, 18 até 24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.